בעזרת השם, דף מם בית, תתג'ווה מציע עולה פסוח שלום עליכם. סתמוס דף מם בית, הפרימיר אני אקום בסלום עליו במשנה, המפקיד מאוד אצל חברו. ראובן פישו פרשימון תומה קום תג'י מועדס. כשימון פייס, צרן ואפשילן לאחוריו, שימון עם ברוליו אז מועדס נולי, סוכולו קונס קוסטס דיילי, אנדו נחו עשין, אז מועדס פרום חובדס, שימון תנקי פגע, או שם סלם לבנו וביתו הקטנים, ונאה בפנים שלא כראוי, ou vigia, entregou as moedas para os filhos dele, crianças tomarem conta, não trancou bem a porta da casa, as crianças saíram, o dinheiro foi roubado ou perdido, Hayav, nesses dois casos o vigia tem que pagar. Shiloshime kederech hashomrim, porque o vigia foi negligente, não vigiou bem. Vimshime kederech hashomrim patur, porém se o vigia, ele vigiou, uma vigia normal, não foi negligente, ele não tem que pagar pelo roubo ou pela perda desse dinheiro. Então, nossa Mishnah se trata de um Shomer Hinam, um vigia que nem está sendo pago para vigiar. Então, se algo acontece com o dinheiro, ele só tem que pagar se ele foi negligente, foi descuidado. Já no caso de um vigia pago, ele tem que pagar na situação de roubo ou perda, do que seja, a não ser que foi um acidente completo. Aí o Shomer Sahar está isento de pagar. Falando na Mishnah Makulu Shiloh Shomer Kedele HaShomrim, dá para entender esse segundo caso, fala Agmará. O vigia entregou o dinheiro para crianças vigiarem, eles não têm como vigiar, não trancou bem a porta da casa. Nesse caso ele foi negligente, tem que pagar pelo roubo ou perda do dinheiro. Dá para entender. Porém, no primeiro caso, o vigia embrulhou o dinheiro dentro de um lenço e andou na rua com esse dinheiro nas costas dele. O que ele fez de errado? Amarav amarabitsa, que fala o sábio, amarcado passu, betzarta kesev beatra, afa pishet survim, yu beatra. Fala o passu com relação a Maser Shini, a pessoa tem que transportar o dinheiro do Maser Shini até Yerushalayim. A Torá fala, betzarta kesev beatra, embrulhe o dinheiro e segure o dinheiro na sua mão. Afa pishet survim, yu beatra, não é suficiente a pessoa embrulhar o dinheiro com o lenço e carregar nas costas. Uma trouxinha ou o que seja. Não é uma vigia boa. O dinheiro tem que ser guardado, também embrulhado, também nas mãos da pessoa. Isso é uma vigia boa. No caso, o dinheiro foi roubado ou perdido, estava nas costas do vigia, ele tem que pagar, e se deixou o dinheiro dando sopa para os ladrões e foi roubado. Fala, a pessoa tem que sempre andar com dinheiro. Shneimar, betzarta kesev beyadcha, do pasuk. Pegue o seu dinheiro e carregue nas suas mãos. Ou seja, a pessoa tem que ter dinheiro na mão para poder comprar algo que ele precisa. Se ele encontra alguma mercadoria por um bom preço, pode revender, receber um lucro. Tem que ter dinheiro disponível quando a pessoa ele anda. Na maravilha, ele olha a minha shlish, ele olha a minha malta, shlish bakaka, shlish bem pragmata, shlish tachat yado. Fala, pizza, como outra. Outra lição. A pessoa tem que dividir o dinheiro dele em três. Não coloque todos os seus ovos na mesma cesta. Um terço do dinheiro você investe em imóveis. Um terço você usa para fazer comércio. E o terceiro terço você deixa ele líquido. É importante ter liquidez, dinheiro disponível para a pessoa viver. E a pessoa comprar o que ele precisa. ואמר רבי יצחק פה רבי יצחק מייס אין הברכה מצויה אלא בדבר השמאל מיני הברכה די השם הסבייצה כי שיחקה יסוד וכיפטינס הפסוע סוף שיחקה יסוד ריאו כיסא אוקולטו אל מסקונג'ידו נויסטר ויזיבו אולו שנאמר יצב השם איתך את הברכה באסמך השם אמנדה בנסון והבנסוע הוא כסיו מייס באסמך הוא כיסא אוקולטו נתאו הפסוע לא דבי סייזיבי יזיבי תודו פטרימוניו דלי. Porque isso limita a bênção. A bênção preserva o dinheiro da pessoa. Faz com que o dinheiro dê frutos positivos. Para isso é necessário a discrição. A pessoa deixar o dinheiro escondido. Tara de Bira Bishmael. Fala a breta de Bishmael. Ena Abraham et Sarah bedavar Hashem. Ainz Sholetet Bo. Shinamar et Sarah Hashem etchayet Abraham be'asamecha. Do mesmo passo fala a breta de Bishmael. A bênção de Hashem só se recai em algo que está oculto ao olho. O olho não vê, Abraham está lá. Então não fala Braita, Olech Lamut et Gornu. A pessoa vai no armazém dele medir o volume de quanto ele tem de cereais, por exemplo. Omer Iratsom Yifanei Hashem Eloquem Shetishlach Brachabem Maseh Adinu. Antes de começar a medir, ele reza para Hashem abençoar esses cereais. Ele começou a medir, não terminou ainda. Ele fala uma bênção, que abençoado é Hashem, que fez a sua bênção se recair sobre esse armazém. Se a pessoa terminou de medir, ele rezou essa reza ou fez essa bênção, ele fez essa reza em vão. Porque a bênção de Hashem para de se recair sobre algo que está medido, ou pesado, ou contado. Então a pessoa não deve rezar depois que ele já mediu, pesou, contou, para que Hashem abençoe. Não, a bênção não vai se recair mais sobre isso. A bênção só se recai sobre algo que está oculto. Daquele pastor de gente, somente algo que está oculto recebe essa bênção de Hashem. Não algo que está pesado, etc. Amar Shmuel fala Shmuel, Ksafim, Elaem, Shmirá, Elabakarka. Fala Shmuel discutindo com o que a gente viu antes. A gente viu antes a opinião de Rabi Tzchak, que o vigia pode guardar o dinheiro na mão dele, embrulhar e segurar. Não uma negligência do vigia. Fala Shmuel que não. Para o vigia cumprir a obrigação dele, ele tem que enterrar o dinheiro no chão. Essa é a única vigia que funciona, no mínimo. Amarava o modo Shmuel Berev Shabbat Ben Hashmashot Elot Lechu Rabanan. Falava que Shmuel concorda que se Reuven vem no Ben Hashmashot da véspera de Shabbat, passou o pôr do sol, não chegou à seda das estrelas ainda, Ben Hashmashot, e Reuven entrega dinheiro para Shimon vigiar, Shimon não tem que enterrar esse dinheiro nesse momento no chão, porque Shimon está ocupado com os preparos do Shabbat. Elot Lechu Rabanan, os sábios não obrigaram a vigiar nesse momento a enterrar. Então, quando Reuven entrega o dinheiro a Shimon para a vigia, nesse momento, Reuven está aceitando os termos da vigia, que Shimon só vai enterrar esse dinheiro depois do Shabbat. Porém, se passou, terminou o Shabbat, passou o tempo necessário para enterrar, e Shimon, o vigia, não enterrou o dinheiro foi roubado, perdido, Shimon tem que pagar por isso, foi uma negligência. Se esse Reuven que trouxe o dinheiro, ele é um Trumer Abanan, ele estuda a Torá, ele sabe fazer a Avdalá. Então, o vigia tem uma desculpa, que ele não enterrou o dinheiro imediatamente depois do Shabbat, porque teve as suspeitas que Reuven vai vir pegar o dinheiro para comprar o vinho da Avdalá. Reuven sabe fazer a Avdalá sozinho? Então, Shimon tem uma desculpa por não ter enterrado o dinheiro logo depois que o Shabbat terminou. Porém, se Reuven não é uma pessoa que sabe fazer a Avdalá, ele escuta a Avdalá na sinagoga ou na casa de algum vizinho, então o vigia não tem nenhuma desculpa, teria que ter enterrado o dinheiro logo que o Shabbat terminou. Os ladrões aprendem com o tempo, eles já perceberam que as pessoas enterram o dinheiro no chão, então essa vigia não é mais válida. Eles pegam espetos de metal e vão sentindo a terra. Onde tem terra fofa, eles já vão cavar lá e vão possivelmente descobrir o dinheiro. Uma terra que foi recém-cavada é sinal que tem algo escondido lá. Então, a vigia não é mais válida. Enterrar o dinheiro no chão já é uma negligência, porque os ladrões já vão pegar esse dinheiro que está no chão, possivelmente. Então, o que se faz? O vigia tem que colocar o dinheiro dele no teto. Entre o teto da casa e o telhado, tem um espaço, coloca o dinheiro lá. E os ladrões aprenderam esse tipo de vigia. E eles entram na casa das pessoas. E eles sentem o teto com a parte que está oca. Onde tem dinheiro lá, talvez escondido, e vão roubar. Então os ladrões aprenderam com o tempo. A vigia de colocar no teto já virou inválida. Não é suficiente. A partir desse momento, o vigia tinha que colocar o dinheiro no muro que ele tem lá na casa dele, entre os tijolos. Isso é uma vigia boa, naquele momento. Amarava o modelo de Shmuel Bekote. Falarava, Shmuel concorda que se o vigia coloca dentro da parede, mesmo que é entre os tijolos ou não, isso é indiferente. O ponto é que está na parede. Veida de Shrikhet Fuhayna Shmirala Betefa Hassamu Akarka. Porém, falaram que os ladrões já descobriram essa vigia, e eles pegavam bastões, sentiam qual a parte da parede que está oca e achavam o dinheiro lá. Então essa vigia se tornou inválida, é uma negligência já. O que o vigia tem que fazer é colocar dentro da parede o dinheiro, ou perto do chão ou perto do teto. 10 centímetros, um tefar, perto do chão ou perto do teto. Porque uma vez que essa parte da parede está próxima, conectada ao chão ou ao teto, então mesmo que esse ladrão vai bater lá, mesmo que seja oco, mesmo que tenha dinheiro lá, o barulho vai parecer um pouco mais maciço, porque está conectado próximo ao chão ou próximo ao teto. Então vai ser mais difícil dos ladrões descobrirem o dinheiro lá. Então, naquele momento, a vigia correta era colocar na dentro da parede, próximo ao chão ou próximo ao teto. Um tefach, aproximadamente 10 centímetros. Continuamos na Amar e Ravach, Abrede Rav Sefer Ravashi, fala o Zayu para Ravashi. Hatam Tna na Mishnah e Psachim diz o seguinte: Hametz Shinafla Alav, Mapolet Haleu Kemevoar. Sabemos que é proibido que a pessoa tenha Hametz em Pesach. Não só comer é proibido, ela fala Bali Raeu Bali Matze. Para ele falar a Mishnah, se o Hametz está embaixo de uma pilha de pedras, foi soterrado por essas pedras, é como se estivesse queimado, não está acessível, não está disponível nos domínios desse dono, então a pessoa não transige a proibição de Balirei ou Balirei Matze. Não tem que tirar as pedras de lá para tirar o Hametz e queimar, é como se estivesse queimado e está inacessível. Rabban Shimon ben Gamliel, ele fala Rabban Shimon ben Gamliel, Kol Shein HaKelev Yachol Lechapes Acharav. Fala Rabban Shimon ben Gamliel, isso vai depender. Se o cachorro não consegue tirar o Hametz de lá, debaixo das pedras, então realmente é como se o Hametz estivesse queimado. Mas se o cachorro pode tirar o Hametz de lá, tinha uma suspeita que no meio de Pesach o cachorro vai tirar o Hametz de lá. E o Hametz vai se tornar acessível outra vez. Então, nesse caso, o dono tem que tirar as pedras e tirar esse Hametz e queimar. Betana fala, Breta, calma a cafista da Kelev. Tchoshat Vachim. Fala, Breta, que se o Hametz está soterrado por essas pedras, e a distância entre o Hametz e o ar aberto é de 3 tefachim ou mais ou menos 30 centímetros ou mais de distância. Então, essa é a espessura das pedras entre o Hametz e o ar aberto. Então, o cachorro não vai conseguir tirar o Hametz de lá por padrão. Então, pode deixar o Hametz lá. Mas se a distância entre o Hametz e o ar aberto é menos do que 3 tefachim, então, existe uma chance que o cachorro vai tirar o Hametz de lá. O dono tem que tirar as pedras, tirar o Hametz e queimar antes de Pesach. Ahamai pergunta da vaca para você, para o Ravashi, qual é a lei no caso da vigia do dinheiro? Será que Mibai na Shloshat Fahim morou? Será que quando a pessoa esconde o dinheiro na parede, por exemplo, é necessário que a distância entre o dinheiro e o ar aberto seja 3 Fahim, no mínimo? Ou será que não é necessário? Amaleata Mishumbrecha Bai na Shloshat Fahim, Acha Mishumbrechsui Meina Lobai na Shloshat Fahim. Fala Ravashi que não. Lá no caso do Hametz, o negócio do Shloshat Fahim é por causa do cheiro. Porque o cachorro não sinta o cheiro e tira o Hametz de lá, né? Será que o Hametz seja uma distância de 3 tefachim do ar aberto, soterrado por pedras? Mas aqui, no caso do dinheiro, não tem nada a ver com o cheiro, tem a ver que o dinheiro tem que estar escondido. Vekama, então, quão escondido tem que estar? Amar Afram e Sihra Tefach. Fala o sábio, Rafram da região de Sihra, é suficiente que o dinheiro esteja dentro da parede? Uma distância no mínimo de um tefach do ar aberto, mais ou menos 10 centímetros é suficiente, porque se está nessa profundidade de 10 centímetros, um tefach do ar aberto, então, mesmo que o dinheiro escorregue um pouco, não vai se revelar, por padrão. Então é suficiente o vigia sai da obrigação dele. Uma pessoa pediu para um vigia tomar conta de moedas. O Tvino Betzrifa de Urvale. O vigia colocou o dinheiro dentro das paredes de uma cabana feita de plantas, e o vigia escondeu o dinheiro na parede. Ignof. E o dinheiro foi roubado de lá. Amara Yosef, Afagav de Lenyan Ganvenitiruta e Lenyanura Pshiutai. Fala Yosef, mesmo que o vigia não foi negligente com relação a ladrões, porque o dinheiro estava escondido nas paredes dessa cabana. Mas o vigia foi negligente com relação ao incêndio, porque uma cabana dessas é bem inflamável, então é uma negligência, colocou numa cabana que pode se queimar e o dinheiro pode se perder. Então foi uma negligência com relação ao incêndio, mas não uma negligência com relação ao roubo, e o dinheiro foi roubado. Então como fica a lei? Fala essa versão do que disse Rav Yosef. Uma vez que o vigia foi negligente, Tchilato Bepshia, com relação ao fogo, ele se tornou responsável por qualquer coisa que aconteça com esse dinheiro. Mesmo um acidente obriga o vigia a pagar. Então, o que aconteceu foi que ele foi negligente com relação ao incêndio, ele se tornou responsável por qualquer coisa que acontece com o dinheiro. Não tinha sido negligente com relação ao roubo, mas o dinheiro foi roubado, o vigia tem que pagar. Porque não vigiou bem o dinheiro. Colocou num local que pode se queimar. Essa é a primeira versão do que diz Rav Yosef. Vem que Adam tem uma segunda versão. Afra de Linyan Nura Pshiutain, Linyan Gar Netirutain, Mitratube Pshame Sofeu Beores Patur. Segunda versão fala o contrário. Mesmo que o vigia foi negligente com relação ao incêndio, mas uma vez que na prática o dinheiro foi roubado e para isso o vigia não tinha sido negligente, colocou na parede da cabana, é suficiente. Então o vigia não tem que pagar por esse roubo. Como fica a lei? A Gemara conclui que a lei é que uma vez que o vigia foi negligente com relação ao incêndio, ele é responsável por pagar por qualquer coisa que aconteça com o dinheiro, mesmo um acidente, tem que pagar por esse roubo. E essa é a lei, aparentemente. Uma pessoa pediu para um vigia tomar conta de dinheiro. Futuramente o dono falou para o vigia: me devolve meu dinheiro. O vigia diz: eu não sei onde coloquei o seu dinheiro. Sinto muito. O vigia foi até Rava. O vigia que não sabe onde colocou o dinheiro, que está vigiando, é uma negligência. Então vá, vigia, e pague para o dono, a vítima, o valor que ele perdeu. Uma pessoa pediu para o vigia tomar conta de dinheiro. O vigia entregou o dinheiro para a mãe dele, Veltvino Becartalita. E a mãe colocou o dinheiro numa caixa, não enterrou o dinheiro. Beigno, o vigia foi roubado de lá. Amarava, Enrenedaina Daile Haidina. Farava, como é que a gente vai julgar uma situação dessas? Neymar ele deixa de chave. Talvez a gente fale para o vigia pagar. Por que você entregou o dinheiro para sua mãe? Então você tem que pagar por isso. Amar, o vigia vai dizer que não, ele tem um bom argumento de defesa. Viramos a página. Kola mafkir, ela testou o banal mafkir. Vimos esse conceito faz alguns zapinhos. Quando Reuven pede para Shimon tomar conta de um objeto, Reuven sabe que Shimon não vai vigiar isso 24 horas por dia. Ele vai ter que sair de casa alguma hora. Então ele vai entregar a vigia para os familiares dele, a esposa, a mãe dele, os filhos dele adultos. Então Reuven entregou o objeto para Shimon, levando em conta isso, aceitando esse risco. Então, esse vigia entregou para a mãe dele o dinheiro, não fez nada de errado, não é negligência. Talvez a gente vai falar para a mãe do vigia pagar, porque ela colocou o dinheiro numa caixa, não colocou na parede, enterrado. A mãe pode dizer: eu não sabia que esse dinheiro não era do meu filho, eu achei que era do meu filho, por isso eu não enterrei, não escondi. Se eu soubesse que era dinheiro da vigia, teria colocado na parede. A gente pode falar para o vigia: por que você não avisou sua mãe que esse dinheiro não era seu? O vigia pode dizer que ele pensou o contrário. Se ele diz que o dinheiro é dele, ele acha que a mãe vai vigiar mais ainda e vai colocar o dinheiro na parede. Ele pode dizer: por isso que não avisou a mãe que o dinheiro era o dinheiro do depósito? O que se faz? Ele amarava, mistava aí o deanos usa a chamino leime, o mistava aí o deanos usa o tvino becatrita beignov, optiri. Falava o seguinte: o vigia tem que jurar que ele entregou esse dinheiro do depósito para a mãe dele, e a mãe tem que jurar que colocou esse dinheiro que foi entregue a ela nessa caixa e o dinheiro foi roubado, e nenhum deles tem que pagar. Como a gente viu, cada um tem um argumento de defesa que isenta ele do pagamento. Continuando na aula, apotropa de atme, desava a leitura de atme. O que aconteceu? Uma pessoa faleceu e deixou de herança um patrimônio para crianças. Os filhos dele são órfãos, crianças, e por padrão não conseguem administrar a herança. Então o tribunal nomeia um apotropos, um responsável de confiança do tribunal, para administrar essa herança. Esse apotropos pegou dinheiro da herança e comprou um boi para os órfãos. O Marcel Bebacra e o apotropos, ele não tinha como vigiar esse boi, ele pagou para um pastor com o dinheiro dos órfãos, para que esse pastor tome conta do boi. Loavo lei, intestino e esse boi não tinha dentes e o boi não conseguia comer sozinho e morreu. Amaram Barahama, Eheredaino Daino Aidina. Fala Barahama, como é que a gente vai julgar um caso desses? Neymar ele apotropas e chale. Está fazendo a gente falar para o apotropos pagar pela morte desse boi. Amaram Lebaka Messarte. O apotropos responsável do tribunal pode dizer: eu entreguei esse boi para um pastor que foi pago para vigiar. Ele que teria que ter visto se o boi está comendo ou não. Neymar ele Bakra e chale. Vamos falar para o pastor pagar. Amarana Beadeturi, o Kimte Uklashadaile. O pastor pode dizer: eu não achei que esse boi não tinha dentes, eu coloquei esse boi junto com os outros bois e coloquei comida para eles comerem. Não sabia que ele não tinha dentes. A maioria dos bois tem dentes. Laveadino de Loacha. E o pastor pode dizer: não sabia que ele não estava comendo. Fala, Gumará, que argumento é esse do pastor? Merdi Bakra Shomer Sahar de Atmio e Pane Leone. O pastor não tem um argumento de defesa, ele foi pago para vigiar. Então ele tem que ver se o boi está comendo ou não. Mesmo que não verificou se o boi tinha dentes ou não, supervisou o boi, vê se o boi está bem. O boi não está comendo, vai estar fraco, com a aparência doente, mesmo antes de morrer. Então, o pastor foi negligente, ele tem que pagar por isso. É verdade, se o pastor ele tem que pagar para os órfãos o valor desse boi, ele tem que pagar o valor cheio. Mas esse não é o caso. O caso foi que o apotropos responsável foi em nome dos órfãos para esse vendedor do boi e falou que essa venda é mekartaut, uma venda trapaceira, uma venda enganosa. Você apresentou esse boi como um boi normal e vendeu um boi sem dentes? Então devolve o dinheiro, e o vendedor aceitou e devolveu o dinheiro para os órfãos. Então os órfãos não estão perdendo nada com isso. Ela manca tain. Então, quem é que está cobrando o valor desse boi? Maritura katain. E baile leudua. Quem está cobrando o valor do boi, do pastor, é o vendedor. Ele diz: por que você não me avisou que o boi não tinha dentes? Pergunta agora: o vendedor dos bois está cobrando do pastor porque não foi avisado que o boi não tinha dentes? Antes de vender o boi, ele tem que verificar se o boi é um boi sadio, tem dentes ou não. É a responsabilidade dele, mais do que do pastor? Qual é o argumento? Fala na Bessafsina de Zavar Meacha Mazinraha. Aqui se trata, o caso de Yav Barhama, se trata de uma situação que o vendedor é um revendedor. Não era um criador de bois. Ele compra bois e vende logo por um lucro. Então ele diz que não teve disponibilidade de verificar se o boi tinha dentes ou não. Realmente ele não verificou. Então ele tem certa culpa. Ele não vai receber o pagamento cheio do boi dele. Mas o pastor também tem culpa, porque ele foi pago para vigiar esse boi e não viu se o boi estava comendo ou não, estava sadio ou não. O boi ficou fraco e doente porque não comeu e o pastor nem prestou atenção. Então o que se faz? Então, o vendedor tem que jurar que não sabia que o boi não tinha dentes. E o pastor vai ter que pagar, mas não vai pagar o valor cheio do boi, porque o vendedor também tem culpa. Ele deveria ter visto antes de vender se o boi não tinha dentes ou não. E não verificou. O pastor também tem certa culpa. Então, o que o pastor vai ter que pagar é 2/3 do valor da carne desse boi. Por que 2/3 do valor da carne? Tem algumas explicações dos Rishonim. Uma das explicações é que vamos avaliar por padrão o que aconteceria se o pastor tivesse prestado atenção que o boi não tinha dentes e avisado o vendedor. Então, o pastor por padrão ia falar: eu não vou tomar conta de um boi que não tem dentes, eu não tenho tempo de dar comida para esse boi comer, tem que dar comida mastigada já. Então, o pastor deveria devolver o boi para o vendedor. O vendedor, ele... o que ele faria com esse boi? Não tem como alimentar esse boi também? Ele teria abatido o boi e teria vendido a carne. Agora, ele não é um vendedor de carne, não é um açougueiro. E ele tem pressa para vender essa carne antes que a carne estrague. Então ele venderia a carne fazendo um bom preço, fazendo uma liquidação. O desconto seria como o desconto padrão da época. Quando a pessoa fazia uma liquidação, ele vendia o produto por 2/3 do valor Então, se avalia que esse vendedor teria abatido o boi e vendido a carne do boi por 2/3 do valor, isso que ele vai receber do pastor. Não vai receber o valor do boi vivo, porque esse vendedor também teve certa responsabilidade, não verificou se o boi tinha dentes ou não antes de vender. Mas ele vai receber o que ele perdeu. Ele perdeu 2/3 do valor da carne, isso que ele vai receber do pastor. Essa é a lei, aparentemente. Continua na Gavra de Afkit Kshuta Gabe Havre. Uma pessoa, vamos chamar ele de Reuven. Reuven, ele pediu para Shimon tomar conta de lúpulo. E Shimon próprio tinha um armazém com lúpulo dele. Amarelesar semearame. E Shimon falou para o empregado fazer cerveja com o lúpulo dele. Azarama Meida, o empregado foi e usou o lúpulo de Reuven, o lúpulo do depósito, para fazer cerveja. Amra, Echenidaim Darin Aidina, fala Amra, como é que a gente vai julgar um caso desses? Neymar de Deis e Shari. Talvez a gente fale para Shimon vigia pagar para Reuven o lúpulo perdido. Amarana Amrele Nairabi. Shimon pode dizer: eu falei para o empregado usar o meu lúpulo, e o empregado me desobedeceu, usou o lúpulo de Reuven. Eu não tenho culpa. Nem malessar se zinchane. Vamos falar para o empregado, então, pagar. O empregado pode dizer: Shimon me disse para usar esse lúpulo, mas ele não me disse não usa o outro lúpulo porque isso não pertence a mim. Então, o empregado se confundiu ou achou que Shimon não se importa realmente. Estava falando por falar e usou o lúpulo de Reuven por engano. E pegar diz que não tem culpa, não foi avisado que esse lúpulo era proibido, era lúpulo de outra pessoa de Reuven. Fala, vem deixar o leito ele, virou aitele, galedate de nihale. Então a Amra fala que se o lúpulo de Shimon estava lá perto, por exemplo, e o lúpulo do depósito estava longe, e Shimon percebeu que o empregado demorou para trazer o lúpulo. Significa que ele trouxe de longe. Shimon percebeu, estava lá, percebeu isso e foi cúmplice. Então, nesse caso, é óbvio que Shimon tem que pagar o valor do lúpulo de Reuven. E se avalia que ele percebeu que não era o lúpulo dele que estava sendo usado e deixou. Mas esse não é o caso. O caso que Rav Amram está na dúvida de Pedrosha, que não se vê da demora do empregado em trazer o lúpulo, de que lúpulo ele trouxe. Sof, mais psei daí, cara. Pergunta, Amra, que dúvida é essa de Rav Amram? Shimon, ele queria a cerveja? Ele recebeu a cerveja. Então, o lúpulo usado foi o lúpulo de Reuven? Então, Shimon lucrou, economizou o lúpulo dele, dá o lúpulo para Reuven, reembolsa Reuven. Por que não? Qual é o caso aqui? Amar e Assam berederava derava shihrachal. Fala o sábio que realmente, se a cerveja saiu boa, então Shimon tem que dar o lúpulo de Reuven, reembolsar Reuven. Na prática, ele usou um lúpulo para fazer a cerveja e conseguiu a cerveja dele, mas esse não é o caso. Farafsama, o caso é que essa cerveja azedou. Então Shimon diz: eu não tive nenhum lucro usando o lúpulo de Reuven. Então eu não vou pagar para Reuven, eu não tive culpa. Falei para o meu empregado usar o meu lúpulo, ele usou o lúpulo de Reuven. Essa cerveja vai ser jogada no lixo e eu não quero pagar nada a Reuven. Esse é o caso que a Arma está na dúvida. Ravashi Amar Bekisi. Fala Ravashi, o caso é outro. O caso é que esse lúpulo de Reuven era um lúpulo de má qualidade. Por exemplo, tinha espinhos misturados com o lúpulo. E a cerveja saiu ruim. Nem está estragada. Dá para beber essa cerveja, mas a qualidade é baixa. Shimon diz: eu não queria uma cerveja assim. Queria uma cerveja boa. E não vou pagar para Reuven o valor do lúpulo dele. Fala Ravashi, o Bekisi. Fala Ravashi, resolvendo a questão. Na prática, Shimon conseguiu cerveja que dá para beber. É de má qualidade. Tudo bem. Ele usou um lúpulo de má qualidade de Reuven. Paga para Reuven o valor desse volume de lúpulo de má qualidade com espinhos misturados. Na prática, ele lucrou algo. Essa cerveja de má qualidade tem algum valor. Então, que Shimon pague para Reuven o valor do lúpulo dele. Paramos aqui por hoje. Não perco amanhã. Vamos começar uma nova Mishnah. Vamos ver se existem situações que a pessoa que está tomando conta de dinheiro pode usar o dinheiro para si. Vamos ver também uma outra Mishnah. O que acontece se o vigia usou o objeto que está vigiando de forma proibida? Quais são as obrigações dele, as responsabilidades dele? Com muito mais no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Beijo, Radunai. Lá, amém, amém.